Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se a gente vê visitante entre nós, você possa se sentir muito bem, bem-vindo a essa casa que é do Senhor Jesus. Queria ler essa frase com você. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro e tanto do seu trabalho. É a você que eu quero. Não vim para atormentar o seu eu natural, eu vim matá-lo. As minhas medidas não adiantam. Não quero cortar um ramo aqui, outro acolá. Quero abater a árvore toda. Não quero tratar do dente, nem pôr uma coroa, nem fazer uma obturação. Quero extraí-lo. Ceda seu eu natural por completo, com todos os desejos que você julga serem inocentes. E também os que julga serem maus. Não deixe nada sem me ceder. Dar-lhe-ei em troca um outro eu. Na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo. A minha própria vontade tornar-se-á a sua. Trecho de C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. E nós encerramos a mensagem quando nós pregamos sobre o coração de discípulo e o tomar a cruz. Nós encerramos com essa frase do C.S. Lewis, que, de certa forma, traduz muito bem sobre o imperativo ou os imperativos de Jesus. Texto básico que nós estamos utilizando, aquele texto que vem nos seguindo sobre o chamado de Jesus, a gente tem colocado aqui que, neste chamado de Jesus, nós temos encontrado algumas forças daquilo que Jesus esperava de resposta. E eu quero lembrar, então, você, lendo Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Nós já temos dito aqui que aqui nós temos três imperativos. Imperativos são ordens, são comandos. E nós já trabalhamos o primeiro imperativo, que é o negar-se a si mesmo. Já paramos, então, agora no segundo imperativo. Nós estamos chamando até que nessa caminhada é o segundo quebra-mola, que é o tomar a sua cruz. E se você olhar com calma, você pode se perguntar o quanto de radicalidade tem essa frase de Jesus. Inclusive, já dissemos aqui, até utilizando um texto do John Stott, que parece que há um chamado radical de Jesus aqui. E eu pergunto a você se você consegue enxergar essa radicalidade quando você lê o texto. E talvez a pergunta para mim e para você é: o quanto de radicalidade tem esse texto? Vou dizer mais, o quanto de autoridade ele tem? E talvez uma chave para mim e para você seja a gente olhar o quanto os primeiros ouvintes de Jesus entenderam esses imperativos. Como foi que os primeiros discípulos de Jesus, aqueles que estiveram com ele 3 anos, e nesse momento já a caminho da cruz, Jesus faz esse chamado com eles, e aí, como é que eles responderam a esse comissionamento de Jesus? A cada um dos seus imperativos, a cada um de suas condições. Hoje nós queremos refletir sobre isso, sobre esse morrer, essa radicalidade de morrer para si mesmo. E quando a gente olha para a história, a gente começa a perceber que os primeiros ouvintes de Jesus, aqueles que foram seus primeiros discípulos, de fato eles reagiram àquilo que Jesus falou com eles. Se você for observar, isso já está muito claro nos registros da própria Escritura. A gente vai ver que no ano 44, Herodes, o rei Herodes, ele manda matar Tiago, chamado Tiago o Grande. E eu queria ler com você esse texto que está lá em Atos 12, de 1 a 3. Nós estamos falando aqui, amados, logo no início da caminhada do que veio ser chamado como cristianismo. Atos 12 diz assim: naquela ocasião, ou nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Está muito claro aqui o movimento de perseguição, o movimento contrário àquele movimento de Cristo, do discipulado. São dois movimentos que estão se confrontando, se batendo. E o rei Herodes, então, faz aqui a primeira vítima dos apóstolos. Bom te lembrar que lá em Atos 7, nós já temos a morte de Estevão, que morreu por apedrejamento. Mas nós estamos dizendo aqui é dos primeiros discípulos. Tiago andou com Jesus. Se Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos e morreu pela espada de Herodes. Eu queria então lembrar para você o que a história nos diz e também a tradição dessa história nos diz. A gente vai projetar aí. Então nós temos Tiago, o grande, ele foi traspassado com a espada por ordem de Herodes. Lucas, que escreveu inclusive o livro de Atos, nos diz que foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Tomé, aquele que duvidava, foi queimado vivo na Índia. Filipe foi crucificado e nos diz que a história que pregou dependurado na cruz antes de dar os seus últimos suspiros. Mateus foi apunhalado nas costas na Etiópia. Bartolomeu foi açoitado até a morte na Armênia. Tiago, o outro, Tiago Justo, foi lançado do pináculo sudeste do templo em Jerusalém. Se não bastasse isso, depois espancado com um porrete até a morte por uma multidão. Simão, o Zelote, foi crucificado pelo governador da Síria por volta do ano 74. Judas, Tadeu, foi espancado até a morte com paus na Macedônia. Matias, aquele que substituiu Judas Iscariotes, foi apedrejado até a morte e também decapitado. Pedro, nos diz a história e a tradição que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu isso, porque ele não se achava digno de morrer igual a Jesus. João, que vai escrever o Apocalipse, ele vai ser preso na ilha de Patmos até a morte, mas antes, porém, ele escapou quando, depois de ser colocado num caldeirão de água fervente, por ordem do imperador Diocleciano. E João vai morrer ali, aprisionado na ilha de Patmos. Todos esses testemunhos são dos primeiros seguidores de Jesus. Todos tiveram mortes abruptas, interrompidas, por causa de Jesus. Aí eu pergunto, o quanto de radicalidade tem o chamado ao discipulado de Jesus? Lembrando um pouquinho de história, ainda, nós conhecemos a brutalidade dos imperadores romanos. Basta lembrar que Jesus ele foi crucificado sobre ordem do Império Romano, que era uma forma de executar. Nós, inclusive, trabalhamos sobre isso um tempo atrás. E entre as loucuras dos imperadores, teve um que parece que foi o mais louco de todos. Nero cai sobre ele, que ele incendiou Roma na loucura dele. Então ele coloca a culpa nos cristãos e diz então que numa noite fria do ano 64 d.C., esse imperador maluco, sanguinário, vai matar a própria madrastra. Num ato de vingança, Nero, para dar uma resposta pelo crime que ele fez, em 64 ele faz uma atitude contra os cristãos. O que ele faz? Ele pega a Via Ápia, que é a principal avenida ali do Império, em Roma, e ele prende cristãos em postes, e ele passa pinche nesses cristãos, e ele simplesmente ateia fogo. Roma, então, é iluminada por ódio desse imperador contra os cristãos. E se você for a Roma, não precisa ir, mas se for, lá tem um monumento, talvez o monumento, o maior monumento pagão que nós temos do registro histórico. Você vai encontrar o Coliseu. Coliseu, amados, é uma obra pagã, mas que é um testemunho vivo da fé dos cristãos. O Coliseu de Roma, ele foi erguido entre os anos 72 e 80 da era cristã, pelos imperadores Vespasiano e Tito. Parênteses, diz até que parte do material que foi usado na construção do Coliseu veio do saque da casa de Nero. Essa obra, amados, é uma obra esplendorosa, é símbolo do poder de Roma, daquela Roma dos imperadores, e hoje é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Ali nós temos colunas, são quatro andares, cerca de 49 metros de altura, e a sua capacidade, amados, é semelhante a um estádio de futebol que abriga pelo menos 80 mil espectadores. De fato, é uma grande arena. Alguns chegam a dizer que isso foi até maior, a quantidade de pessoas que iam neste local para quê? Para assistir às apresentações que eram promovidas para alegrar o povo. E ali se tinha batalhas. Você conhece pelos filmes os gladiadores. E esta política, conhecida como pão e circo, matou milhares de pessoas, entre elas milhares de cristãos, amados, de forma sanguinária, cruel, para divertir o imperador, para divertir as pessoas. Então, esse monumento que está em pé ainda, apesar de ser pagão e sanguinário, se você for lá, você vai ouvir a história dos guias contando os mártires dos cristãos. É um testemunho vivo dos primeiros cristãos sofreram por causa da fé deles. E eu queria que você acompanhasse um pequeno vídeo que mostra um pouquinho sobre isso.
As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam, então, publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé. Privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Provações e perseguições não eram, senão, passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa.
Pergunto, até onde vai a radicalidade da frase de Jesus? Talvez a resposta que nós precisamos ter não é encontrar se o verbo está correto, mas como foi a resposta de cada um daqueles que ouviram Jesus. E a história tem nos mostrado isso. Como diz Tertuliano, ali que viveu no segundo século, ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja, é a semente dos cristãos. E me parece, amados, que sempre foi assim no decorrer da história, e me parece que sempre será assim. De alguma forma ou de outra, chega um momento que a cruz, por causa de Jesus, ela se apresenta para os seus seguidores. Eu não sei se para nós, da nossa geração, alguém vai dizer assim, crente Nutella, não sei o quanto que isso de fato representa para mim e para você, que acreditamos, muitas vezes, que nós precisamos receber sempre coisas boas e não estamos dispostos a abrir mão por causa da nossa fé. E nessa noite, quando nós estamos parados no segundo quebra-mola, que é tome a sua cruz, a gente começa a perceber que o entendimento dos primeiros discípulos, primeiros seguidores, foi levado de uma forma radical. Tomar a cruz, de fato, era você vai até a vergonha de uma morte pública que vai dizer que você é uma escória para o mundo. Não era uma morte qualquer. Tomar a cruz é assumir minha identidade como cristão. Por isso que o próximo verbo é você precisa tomar a sua cruz indo até o ponto de me seguir. Você consegue imaginar os discípulos ouvindo isso e logo ali na frente, Jesus sendo preso, açoitado e morto por morte de cruz. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele nos deu o exemplo para que possamos, então, ser os seus seguidores. E ele está dizendo, se alguém dentro da multidão quiser ser meu seguidor, quiser ser meu discípulo, entrar para a minha escola, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Parêntese. Já dissemos isso aqui. A cruz não é o outro. E a cruz não é do outro. A cruz é a nossa disposição de morrermos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Eu ouso dizer que talvez nenhum de nós nesse auditório tenha noção exata disso. Ouso dizer. Mas eu queria lembrar aos irmãos que essa história, essa saga da qual o Tertuliano vai nos dizer, lá ainda no início, se torna uma profecia que o sangue dos mártires se torna a principal semente da igreja, isso vai acontecer. E digo mais, isso está acontecendo. Hoje, século 21, nós temos irmãos do calibre desses que nós acabamos de ver agora. E eu queria compartilhar mais um vídeo com os amados que mostra a perseguição extrema que alguns irmãos nossos estão sofrendo por causa de Cristo. Então, acompanhe esse pequeno vídeo também produzido pelo Portas Abertas.
Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Rijin são de países e culturas diferentes, porém, enfrentam a mesma batalha.
Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança.
Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar.
O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos.
Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido.
Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Rijin da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema.
Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões.
No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali, nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes, somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros adorar a Deus e estudar a Bíblia.
A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição.
Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela.
Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles.
Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br.
O quanto de radicalidade tem nesta frase de Jesus? Já dissemos aqui que Jesus, ele chama, e o chamado dele é um chamado a um risco de morte. É completamente diferente de qualquer outra proposta. Seguir Jesus é arriscado, porque seguir Jesus vai trazer para a gente uma reflexão de que se a gente quiser ser a gente mesmo o tempo todo, a gente não vai seguir Jesus. Por isso que Jesus está dizendo, quem dentre vocês quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a cruz, tome a sua cruz. Quanta radicalidade tem para nós, amados, para morrermos para nós mesmos. O mesmo Portas Abertas, inclusive o Portas Abertas esteve aqui na nossa igreja, um representante um tempo atrás, dando testemunho de alguns projetos. Portas Abertas vai dizer isso, eu acho que está projetado para você. De acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. É bem provável que eu e você não sejamos chamados para morrer fisicamente por Jesus. É provável, pela condição que a gente vive aqui. É bem provável, eu não estou dizendo que isso que vai acontecer. É bem provável que nenhum de nós talvez seja arrastado, preso, e se negar Jesus vai ser fuzilado. Possivelmente, pode até chegar no Brasil isso. Mas independente disso, amados, mesmo que a gente não seja chamado para morrer fisicamente por Jesus, mas para ser discípulo dele, você e eu precisamos morrer para nós mesmos, independente de qualquer coisa. Esses nossos irmãos, que nós acabamos de ver, eles só podem fazer isso porque eles decidiram, de fato, ser seguidores de Jesus. Um testemunho como essa voz que nós ouvimos, mesmo sendo perseguida e ameaçada, ela fala, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero saber mais desse quem eu sigo, desse meu Salvador. Amados, não há cristianismo sem renúncia. E sempre haverá uma cruz no caminho do discípulo de Cristo. Sempre haverá uma cruz. Não sei se a nossa cruz será a tortura física, mas haverá uma cruz. Por isso eu não sei qual foi a renúncia que você já fez ou tem feito por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós precisamos rever alguns comportamentos nossos de entrega, de justificativas. Talvez o meu ego precise ser morto na cruz todos os dias para que mude o meu comportamento de lamúria e a gratidão comece a brotar nos meus lábios. A gente se ofende hoje muito rapidamente. E aí, Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Você não é escravo do seu temperamento iracundo. O Espírito Santo pode controlar você. E toda vez que você for atingido no seu ego, você fala, vem com a tua cruz, Senhor. E me dê força para suportar a minha cruz. A gente canta aqui: pela cruz, gentilmente me atraiu. Mas nós nos tornamos uma espécie de crentes, cristãos, que nos dizemos cristãos, de discípulos, que não aguenta uma aprovação. Amados, a radicalidade do chamado de Jesus está expressa naqueles que ouviram de primeira mão. E eu pergunto a você e a mim, o quanto você e eu estamos decididos a sermos discípulos radicais por Jesus Cristo. A gente não consegue fazer... Eu estou colocando na primeira pessoa para ficar mais fácil, tudo bem? Eu poderia colocar na primeira pessoa minha, o Eduardo. Mas vamos colocar todo mundo nesse balaio, pode ser? Aí fica uma régua para todo mundo. A gente não consegue fazer uma disciplina semanal de jejum, não por causa para receber bênção, por causa da gente mesmo. A gente não abre mão dos nossos prazeres, seja que for os nossos prazeres. Mas, na verdade, a gente procura justificativas para a gente se manter vivo dentro da gente e não morrer. Por isso que o chamado de Jesus ao discipulado é risco de vida. Ele está dizendo, se você não morrer, você não tem parte comigo. A gente não sabe o que é isso, amados, na radicalidade que se pensa que tem que ser. Eu queria ler com você Lucas 9, 23, 24. Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Aí você vai para João 12, que ele vai dizer, João 12, 24 a 26, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amados, nós precisamos nos encontrar nessas promessas de Jesus. E talvez eu e você precisamos refletir nessa noite o quanto, de fato, nós somos discípulos de Jesus. Talvez você não vai ser chamado para ser missionário nesses países, talvez sim, mas talvez você precisa rever qual é a expectativa que você tem do cristianismo que você segue e comece a negar a si mesmo e comece a morrer para você mesmo. E pode ser, então, que você vai experimentar deste fruto da vida de Jesus. Talvez Jesus não é mais abundante em sua vida, porque eu e você não queremos morrer em áreas que precisamos morrer por causa de Jesus. Deixarmos de ter razão, abandonarmos certezas, abraçarmos mais a caminhada do Evangelho. Seguirmos o Mestre. O exemplo é o Mestre, e não as nossas justificativas. Que Deus possa nos despertar, porque o discipulado de Jesus significa morrer para si mesmos. Quantos aqui já morreram para si mesmo por causa de Jesus? Qual foi a última decisão radical que você tomou por causa de Jesus? Qual foi? Hoje a reflexão é essa para a minha igreja. Jesus está dizendo, quem dentre vocês quiser ser meu seguidor, quiser ser meu discípulo, quiser ser meu aprendiz, precisa negar a si mesmo diariamente, precisa pegar a sua cruz diariamente, precisa estar disposto a morrer diariamente. E a pergunta para mim e para você, o que é que precisa morrer hoje em você? Para que você não possa envergonhar Jesus enquanto discípulo dele. Curve a sua fronte. Decida por Jesus, pelo menos numa área na sua vida aí. Está precisando ir para a cruz. Tem cruz aí, amado? Se tiver, eu convido você a ficar de pé, de joelho. Pode até plantar bananeira, mas faz alguma coisa para o seu corpo saber o que você está orando aí a sério. É um momento com Deus. O seu corpo precisa saber o que você está fazendo. Amém, louvado seja Deus.